A ONU News em Nova Iorque conversa com Francisco Sarmento, é o novo representante da FAO junto à CPLP e Portugal. É angolano, vamos começar mesmo pelos desafios para a segurança alimentar no bloco lusófono para os próximos anos. Ao assumir o mandato, o que vê como prioridades?
Olha, as prioridades para garantir a segurança alimentar e nutricional, e eu gosto muito de adicionar sempre esta palavra nutricional. Já explicarei porquê mais adiante. As prioridades são, de facto, implementar uma coisa que já existe. E os Estados-membros já identificaram as prioridades e já acordaram na forma de abordar o problema, que é a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da própria CPLP, que foi aprovada em 2012 na Cimeira de Chefes de Estado em Maputo. Essa estratégia incide sobre três eixos, basicamente, e não mais do que três, que são as prioridades da ação. O primeiro tem a ver com reforçar a governança do sistema alimentar como um todo, e aumentar a eficácia e a eficiência das políticas públicas nessa área, com a participação dos grupos mais vulneráveis. A segunda tem a ver com as políticas de proteção social, de forma a que elas sejam sustentáveis, e equivale a dizer que quem tem fome hoje não pode esperar. Portanto, tem que, obviamente, ter um apoio, mas um apoio que lhe permita ultrapassar a situação de vulnerabilidade que hoje tem. Portanto, medidas sustentáveis em termos de proteção social. E o terceiro, que é o apoio à agricultura familiar. Portanto, um apoio maciço à agricultura familiar, pela importância que esta tem no conjunto dos países da CPLP. Estas são as três prioridades para o futuro, que, como digo, já foram acordadas entre os Estados-membros e, portanto, agora a FAO tem, digamos assim, o mandato de apoiar decisões que os Estados-membros já tomaram em sede própria, não é?
Segundo a própria FAO, cerca de 22 milhões de pessoas, tanto estão a enfrentar insegurança alimentar na comunidade dos países de língua portuguesa. Olhando para este mapa, o que é que se pode fazer com os que já registaram avanços, mais rápidos, como o Brasil, por exemplo, e os outros que precisam dar passos a um ritmo mais acelerado, como países em África, mas não deixemos de parte Timor-Leste e Portugal?
Gostaria de salientar que têm sido feitos progressos significativos no conjunto dos países da CPLP, em particular nos países africanos e, como bem referiu, no Brasil, onde mais de 30 milhões de alguma forma saíram do mapa da pobreza e, consequentemente, do mapa de alguma vulnerabilidade acrescida à segurança alimentar ou à insegurança alimentar. A questão é que hoje temos provavelmente muito mais pessoas do que essas nos países da comunidade a sofrer de um conjunto de situações que por vezes não são tão visíveis, como são doenças de declaração não obrigatória, como é o caso da diabetes, ou da hipertensão, ou até determinado tipo de doenças metabólicas, que estão associados direto ou indiretamente àquilo que as pessoas comem. Portanto, a nossa análise tem que ser feita no conjunto e não mais pensando de que a questão, por exemplo, da obesidade, ou do diabetes, ou da hipertensão, são problemas apenas dos países ricos ou dos países do norte. Não são, não são. Crescentemente não são. E o número de mortes devido a essas doenças hoje já ultrapassa, à escala mundial, relativamente ao treinamento à subnutrição. Portanto, há um problema, digamos que mais amplo, relacionado com a questão alimentar, que tem que ser analisado e tem que ser devidamente trabalhado. E essa é certamente uma prioridade para os países da CPLP.
Podemos
Penso
localizar em
então.
termos de números e países que estão a enfrentar este desafio?
É relativamente difícil para nós podermos fazer isso com exatidão, porque repare que isto tem a ver, por exemplo, com os sistemas nacionais de estatística e até dos serviços de saúde. E aqui a questão do Ministério da Saúde tem uma importância muito grande, porque muitas vezes, muitas destas patologias ou situações, como não são de declaração obrigatória, não entram nas estatísticas. O que nós podemos dizer, sim, é que hoje, grosso modo, a nível global, e a CPLP não fugirá a essa tendência, podemos dizer que haverá provavelmente um número até superior de pessoas que estão afetadas pela obesidade ou pelas doenças metabólicas que eu há bocado referi, que são doenças que acabam por ser crónicas, do que os subnutridos afetados pelo flagelo da fome. Eu diria, mas isto, digamos que é uma estimativa eventualmente grosseira, que provavelmente metade dos habitantes dos países da CPLP sofrem direta ou indiretamente algum impacto relativamente à alimentação que fazem. E isto tem a ver também com o acesso a determinado tipo de alimentação que podem ter maior ou menor facilidade em ter acesso a uma alimentação saudável e de qualidade. Portanto, esta questão da importância da alimentação para o desenvolvimento ela existe a nível global e também se põe no conjunto dos países da Cplp, obviamente com prioridades diferentes de país para país. Agora, o que nós assistimos, de facto, nos últimos anos é progressos significativos em alguns países, deixo-me mencionar o caso concreto de Angola, ou o caso de São Tomé, ou, como bem mencionou, o caso do Brasil, onde eu penso que grande parte desses benefícios se deveram, num primeiro momento, à implementação de políticas de proteção social eficientes e onde a alimentação teve, de facto, um papel central na implementação dessas políticas, quer políticas de rendimento mínimo, quer políticas relacionadas a propiciar às pessoas melhores condições de vida e melhores condições de poderem adquirir ou produzir os alimentos que consomem. Isto, de facto, temos países onde têm sido implementadas iniciativas muito interessantes. Mas há um fator comum a todos eles, é a centralidade da questão da agricultura familiar. Se nós apoiarmos os agricultores familiares, que são a base de sustentação da produção de alimentos nos nossos países e da criação de emprego em todos os nossos países, nós, penso eu, estaremos no bom caminho no sentido de resolver não só o problema da subnutrição, como também da produção de alimentos nutricionalmente adequados. Porque normalmente o produtor familiar que produz e come o que produz e vende o que produz localmente tem tendência a produzir alimentos do ponto de vista nutricional adequados a uma dieta saudável, não é? E, portanto, eu penso que este apoio à agricultura familiar é, de facto, fundamental e ainda bem que a estratégia da Cplp o prioriza como um dos eixos fundamentais.
Olhando para o ano que vai abrir, como é que pode ser explorado este aspecto da língua comum para acabar com a insegurança alimentar na Cplp? Quais são as vantagens e desvantagens que se podem apresentar aqui?
Eu penso que desvantagens, à partida, não vejo grandes desvantagens. Eu tenho dificuldade em vê-las. Relativamente às vantagens, eu penso que são inúmeras. A língua associada à cultura comum, e que, por sua vez, deriva de uma trajetória da conformação de um sistema ecocultural comum entre os países. E quando eu me refiro a ecocultural, estou-me a referir não só aspectos culturais comuns, como aspectos muito concretos no terreno, de produção de alimentos, da forma de os consumir, dos ecossistemas, da diversidade de plantas e animais que são tratados. Portanto, nós temos um vasto património ecocultural comum que permite a construção de laços de confiança mais rapidamente do que se não o tivéssemos e permite também identificar um conjunto de prioridades comuns e de ações comuns em que países a que estejam eventualmente em diferentes velocidades relativamente à resolução de alguns problemas, possam compartilhar os seus conhecimentos com os demais. E este, eu penso que é uma vantagem muito grande da Cplp. Nós temos não só a possibilidade de estabelecer compromissos de forma mais célere e mais rápida, de os poder implementar e, sobretudo, sermos mais eficientes e eficazes nas ações que realizamos pelo facto de termos este imenso património ecocultural comum, onde a língua, digamos, é a face visível desta iceberg.
E para terminar esta nossa conversa, primeira com a Rádio ONU, como representante da FAO junto à Cplp e a Portugal, o que é que há que ter em mente quando se entra para uma nova etapa no combate à fome, no combate à malnutrição? Falou aqui de doenças crónicas devido ao mau uso de alimentos. Neste momento, como olhar para isto a nível individual para ter um ano melhor?
Eu penso que as pessoas, do ponto de vista individual, devem fazer uma reflexão assente naquilo que todos nós sabemos e dizemos, mas nem sempre implementamos. É que nós somos aquilo que comemos. E se isto é uma verdade universal e muito antiga, por vezes esquecemos no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, de ter a consciência de que aquilo que estamos a ingerir vai determinar aquilo que nós vamos ser. E, portanto, temos que ter escolhas criteriosas em relação àquilo que vamos comer, porque não importa apenas aquilo que temos no prato, importa também saber como é que foi produzido aquilo que nós estamos a comer, porque assim nós podemos eventualmente fazer escolhas mais criteriosas, podermos ter dietas mais adequadas e mais saudáveis e podemos eventualmente ter aquilo que no fundo é a base de qualquer projeto de desenvolvimento pessoal, saúde. E portanto, sem saúde, dificilmente nós, do ponto de vista individual, conseguimos atingir as nossas metas e objetivos, assim como do ponto de vista coletivo dos países, não conseguimos também, obviamente, fazer o desenvolvimento que os nossos países precisam e certamente vão ter.